A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o judiciário e as situações de urgência. Muitas vezes, ao longo da vida, nós nos deparamos com situações complicadas que necessitam de uma rapidez na sua resolução. Situações estas que, se não forem resolvidas logo, provavelmente não teria o porquê de serem solucionadas. Sobre este assunto, eu converso a partir de agora com o magistrado Maurício Pereira Doutor. Ele é juiz substituto na primeira sessão judiciária no Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba e ele é vice-diretor do Núcleo de Curitiba da Escola da Magistratura do Paraná. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade, doutor Maurício.
Eu que agradeço e agradeço também aos ouvintes que nos escutam nesse dia.
Pois é, muito obrigada de novo. Eu acabei de fazer a abertura aqui, né, da nossa conversa sobre situações complicadas que necessitam aí de uma rapidez. E muitas vezes é uma ação judicial, não é mesmo, que resolve este tipo de questão urgente, não é isso, doutor?
É exatamente, Patrícia. O que o direito, o que o judiciário, né, a partir da legislação, procura se ocupar e preocupar é com situações em que há um risco concreto de lesão ou de ameaça de lesão a um direito das pessoas, né? Quando existe essa situação, é que o judiciário dispõe de algumas técnicas para atribuir uma urgência à análise desse pedido da parte.
Correto. Para começar, então, qual é a concepção de urgência, né, no processo civil brasileiro, magistrado?
Pois então, a urgência de que o processo civil brasileiro se ocupa é não uma urgência subjetiva da pessoa, porque para todo mundo o seu processo é urgente.
Sim.
É natural, né? A pessoa ajuiza uma ação e o quanto antes ela for resolvida, a pessoa cria expectativas de que o processo termine num prazo razoável, quanto antes. Mas a urgência de que nós estamos tratando não é essa urgência da pessoa em ver o seu processo resolvido quanto antes, né? A urgência de que nós estamos tratando são situações que o legislador cataloga como situações de urgência e que merecem um tratamento diferenciado do tratamento dado a outros processos, né? Porque todo mundo, se o processo, se nós considerássemos todos os processos urgentes, porque a pessoa tem urgência na solução do seu problema, na realidade nenhum processo seria urgente, né? Porque daí nós estaríamos dando o mesmo tratamento temporal para todos os processos. Então, urgência, para responder a sua pergunta, são essas situações que o legislador considera que é tão importante a solução pronta, uma tutela pronta ao direito da parte, que ela permite que o juiz, né, o faça.
Dá para citar, por exemplo, quando um processo é considerado urgente, quais são os casos mais comuns?
Os casos mais comuns, uma informação bem importante.
Sim.
É que a lei tem uma previsão geral de que sempre que a pessoa conseguir demonstrar, né, no caso concreto, que o direito dela não pode esperar, e se ela tiver elementos mínimos de prova de que ela tem razão, né, elementos mínimos de prova, olha, eu tenho aqui elementos que a gente chama de verossimilhança das afirmações da parte, né? Ela tem indícios de que ela tem razão. O juiz, diante desses indícios e diante de um risco de perecimento do direito, ele pode conceder essas tutelas provisórias de urgência. Então, as situações, eu acho que a gente mais ouve falar, as mais comuns, são de liminares para concessão de medicamentos, né, para internações hospitalares, e liminares contra o poder público ou contra um plano de saúde, para que proveja esse tratamento médico necessário. Uma pensão alimentícia, né? Para resguardar o direito de uma criança. Tutelas antecipadas, né? Que a gente chama no jargão comum de liminares, né? Essas liminares para excluir nome do SPC, do Serasa, para assustar protestos de títulos. É uma sorte imensa de possibilidades de concessão dessas medidas urgentes. Esses exemplos que eu citei talvez sejam alguns dos mais comuns, mas existem muitas hipóteses, né?
Casos de violência doméstica contra crianças e idosos, né, e mulheres também.
Verdade. Medidas protetivas, na lei que tutela a violência contra a mulher, né, em situação de violência doméstica, existe uma previsão específica de uma medida cautelar de afastamento do agressor do lar conjugal, ou se não for cônjuge, né, de afastamento da vítima, ou de proibição de manter qualquer forma de contato com essa pessoa, também é um excelente exemplo.
E quando há essa necessidade, magistrado, de uma prestação imediata, né, por parte do judiciário, digamos assim, na prática, passa aquele processo, aquela ação que chega, passa na frente dos outros, né, ou as coisas vão acontecendo e sendo analisadas paralelamente, concomitantemente?
Então, esses processos que têm essas medidas, que nós chamamos de medidas de urgência, eles são prontamente analisados. O prazo para que esses pedidos de urgência sejam analisados é um prazo curto, justamente porque o direito não pode esperar, né? E a pessoa que postula essa tutela não pode esperar. Então, é claro, o juiz tem lá aquela gama de processos que vai recebendo no dia a dia e que está tramitando na vara. E paralelamente a ele, chegam esses processos com pedidos urgentes, que ele analisa com prioridade, né, em relação aos demais processos, porque esses realmente não podem esperar.
Sim, e com a pandemia, magistrado, realmente houve aí um aumento nessa demanda, né, de processos, situações de urgência?
Então, com a pandemia, esses pedidos de urgência, eles sempre existiram com muito volume, né? Eles existiram. Digamos que com a pandemia mudou um pouco o tipo de postulação, né? Que era feito em relação aos pedidos que eram feitos antes da pandemia, né?
Sim.
Então, pessoas que se viram em situação de dificuldade financeira e precisaram ajuizar a ação para buscar uma tutela para assustar a cobrança de uma dívida, ou pessoas mesmo que entraram com ação para pedir leitos de internação hospitalar, na época em que havia uma grande procura, né? Esses pedidos apareceram no judiciário. Então, digamos que mudou a natureza um pouco dos pedidos, ou pelo menos o que estava justificando aquele pedido. Mas os pedidos de urgência, eles sempre existiram em grande volume. Então, quantitativamente, eu acho que não houve um acréscimo. Eu não tenho um dado estatístico disso, mas é intuitivo que não deve ter havido um acréscimo, mas uma mudança de fundamentos para esse tipo de pedido.
Em um processo normal, quanto tempo leva para o juiz, por exemplo, né, analisar aquela ação, aquele pedido?
Um processo normal, o juiz tem o prazo de 5 dias para analisar esse pedido. Acontece que esses prazos que se atribuem para o juiz dar uma decisão judicial, eles são prazos que a gente chama impróprios. que se eventualmente, por conta do excesso de trabalho, de um excesso de pedidos urgentes num determinado período, o juiz não der conta de observar, isso não gera uma consequência processual, né? Mas esses pedidos de urgência, eles costumam realmente ser analisados com prioridade, né? Então, costuma ser uma análise bem expedita, bem rápida.
O que fazer para um processo andar mais rápido, magistrado?
Pois é, essa é uma pergunta interessante e que não existe uma fórmula mágica, né? Uhum. O que a gente pode sugerir como um caminho é que todo mundo que participa de um processo, né, advogados, partes, eventualmente Defensoria Pública, Ministério Público, todo mundo que participa do processo, desde que atue de forma cooperativa, contribuindo para o bom andamento do processo, isso, sem dúvida, vai acelerar o desfecho do processo. O que muitas vezes atrasa o andamento do processo é a criação de embaraços, incidentes pelas partes e de pedidos desnecessários que acabam desviando a rota natural do processo. Então, desde que as partes atuem de forma a contribuir para o bom andamento do processo, é possível projetar um processo em tempo menor do que aquele em que há uma atuação tumultuária, né, ou pouco contributiva da parte, né?
E, magistrado, quais as ferramentas que permitem, não é, a elaboração desses pedidos em caráter de urgência, de analisar imediatamente esses pedidos antes dos outros?
Então, na legislação processual civil, existe a previsão genérica das tutelas provisórias de urgência. É um nome feinho para dizer que a parte, com base nesse artigo 300 do CPC, pode fazer esse pedido de obtenção de um provimento mais rápido, né? O artigo 300 do Código de Processo Civil é uma das previsões. Em grau de recursos, às vezes a parte pediu para o juiz uma tutela urgente e não conseguiu. E aí ela precisa recorrer e pede lá para o tribunal: olha, tribunal, eu tentei aqui em primeira instância, o juiz não deferiu o meu pedido. Eu preciso que aí no tribunal seja dada essa tutela de urgência. É possível? Sim, também é possível. O código tem essa previsão, né? Além disso, existem outras leis, várias leis, que têm previsões também de possibilidades de concessão de tutelas urgentes. Tem a lei do mandado de segurança, por exemplo, que é a Lei 12.016, o Código de Defesa do Consumidor também tem uma previsão de tutela de urgência, né, de pedidos de concessão de pedidos mais urgentes, tem Lei de Ação Civil Pública, tem outras leis esparsas que permitem, então, que o juiz conceda a tutela de urgência. E todas essas leis que eu mencionei,
sim,
elas têm por base requisitos bastante parecidos, que é a demonstração de um direito plausível, né? Que a parte não está fazendo um pedido sem pé nem cabeça, uma aventura jurídica. Então, desde que a parte demonstre que tem um direito plausível, né? Que naquela primeira análise parece ao juiz que ela tem realmente o direito, e que demonstre que aguardar o tempo do processo pode importar um grande prejuízo para ela, se não a própria perda do direito, é possível, então, conceder esses provimentos de urgência, que algumas leis chamam de liminar, outras leis chamam de tutela de urgência, mas, no fim, são todos provimentos para atender a essas situações emergenciais.
Está aí a importância, então, da chamada tutela de urgência, que,
exato,
é um dos dispositivos judiciais que permite essa antecipação de um direito, né, de uma das partes.
Exatamente. A tutela de urgência, dentre esses, essas são técnicas processuais, né, que a gente chama. Entre essas técnicas que eu citei, da lei de mandado de segurança, lei de ação civil pública, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Processo Civil, né? Alguns desses diplomas prevêem técnicas que são chamadas de tutela de urgência, né? As tutelas de urgência, elas, dependendo da legislação, o requisito pode ter uma pequena alteração. Mas na essência, e é o que eu acabei de mencionar na resposta à sua pergunta anterior, na essência é sempre, ela pressupõe sempre que exista um direito plausível e um risco concreto de perda ou de prejuízo a esse direito.
Há requisitos para concessão da tutela de urgência que podem ser negados para um cidadão, por exemplo, e ele ser direcionado, vamos supor, para outras ferramentas, ou seja, por exemplo, casos que não seja de tutela de urgência, mas que pode ser resolvido em juizados especiais, por exemplo?
Os juizados especiais, eles têm uma característica diferente, porque eles são como se fosse uma justiça para resolver casos de menor complexidade, né? Mas quando a parte opta, por exemplo, por ajuizar uma ação numa vara cível, fora dos juizados especiais, o juiz não pode recomendar para a parte, olha, você devia ir para o juizado especial, que lá a tramitação é mais simples. Exato. Não é possível esse tipo de postura do juiz, né? Sim. Então, o que o juiz, porventura, pode fazer é, quando receber um pedido de tutela de urgência, auxiliar, né? Auxiliar no sentido de dizer, olha, parte, para você conseguir a tutela desse direito de urgência, né, você precisa trazer mais documentos que demonstrem melhor isso e aquilo. O que você trouxe até agora não me permite te conceder essa tutela urgente que você está pretendendo. Ou o que existe também é uma possibilidade de o juiz marcar o que a gente chama de uma audiência de justificação prévia. Então a parte vai lá e pede uma tutela provisória de urgência. O juiz não está convencido de que pode conceder a tutela de urgência para a parte. Ele marca uma audiência, chama as pessoas para o fórum, pede para que ela traga testemunhas, documentos, para comprovar aquilo que ela está afirmando, e aí sim, mais convencido, possa eventualmente deferir essa tutela, esse pedido urgente, né? Às vezes, a parte não tem à sua disposição documentos para comprovar que o direito dela é provável, é plausível. E essa audiência de justificação prévia permite, então, que a pessoa traga ao fórum testemunhas para demonstrar isso que ela está afirmando, né? Então, às vezes, a insuficiência de documentos não é um problema intransponível para a parte.
Sim.
Porque essa audiência de justificação prévia pode auxiliá-la para que ela consiga demonstrar que o seu direito é plausível.
Ou seja, e há esse tempo, há essa disponibilidade da pessoa trazer testemunhas ou recorrer, não é, a outra documentação enquanto está tramitando para tentar a conseguir essa tutela.
Exatamente. A tutela, essas tutelas de urgência, elas podem ser concedidas logo no início do processo, mas também podem ser concedidas em outros momentos no curso do processo. Então, digamos que num primeiro momento a parte não tem documentos ou elementos para conseguir que o juiz defira esse provimento. Mas aí depois o processo vai andando, e aí tem uma audiência de instrução e julgamento, tem uma prova pericial, aquela lesão ao direito ainda causa muito prejuízo a ela, então ela pode, lá no meio do processo, às vezes até na própria sentença, pedir a concessão de uma tutela de urgência. Então, ao longo de todo o processo, é possível que o juiz defira esse provimento de urgência ou até mesmo que volte atrás em relação a um provimento que ele já tinha dado.
Mesmo que esse processo já esteja em andamento.
Mesmo que já esteja em andamento. Então, essas tutelas de urgência, elas podem ser concedidas ao longo de todo o processo.
Correto. E como que o cidadão pode entrar com uma tutela de urgência? Ele sempre vai precisar de um advogado acompanhando esse processo?
Pois então, se for um processo que tramita, por exemplo, no juizado especial, que você até muito bem mencionou há pouco, no juizado a pessoa consegue, se a causa dela, né, se o direito dela não passar de 20 salários mínimos. Então vamos dizer que a pessoa está sendo cobrada por um débito no valor de R$5.000 e ela nem sabe do que se trata. Ela não conhece a pessoa que negativou o nome dela. Então ela quer ir lá e pedir para o juiz para que tire o nome dela do SPC, porque ela nunca ouviu falar nessa pessoa. Ela pode pessoalmente ir a uma secretaria do Juizado Especial e fazer um pedido de urgência, além do pedido normal, para que na outra parte seja condenada, vamos dizer, a uma indenização por dano moral, e ela pode pessoalmente, sem advogado, fazer esse pedido. Isso então no Juizado Especial e nas causas até 20 salários mínimos. Agora, numa vara cível, aí é sempre necessário que a parte esteja representada por um advogado. Aí não é possível demandar pessoalmente.
O senhor acredita que o avanço da tecnologia que está conduzindo a vida da humanidade traz um ritmo mais acelerado nos pedidos, né, nas situações de urgência?
Ah, eu acredito sim, Patrícia. Tanto a necessidade de uma resposta mais rápida do judiciário, quanto uma facilidade muitas vezes maior para efetivar um deferimento de uma tutela de urgência. Então, por exemplo, um tipo de ação que infelizmente vem se tornando cada vez mais comum, ofensas por redes sociais. Né? Então, publicações em redes sociais que gera ofensa à honra, ao nome de outra pessoa. Aí a pessoa que se sente ofendida ajuiza uma ação e pede que essas publicações ofensivas elas sejam retiradas da página da pessoa que as publicou. Quanto antes essa medida for deferida, menor é o risco de a ofensa se disseminar mais, né? Porque nas redes sociais a coisa acontece numa velocidade meteórica.
Sim.
Quanto antes, então, houver uma intervenção para tirar aquela publicação do ar, menor é a difusão dessa mensagem negativa, né? Por outro lado, uma outra vantagem dessas ferramentas tecnológicas é que elas permitem que, quando o juiz defere uma tutela, ela seja implementada mais rápido. Então, às vezes, é dado uma liminar para apreender um veículo. O juiz hoje dispõe de ferramentas para entrar num sistema chamado Renajude e fazer o bloqueio por esse sistema do veículo, de modo a que ele não possa mais circular, né? Ou um pedido de urgência para que haja bloqueio de um valor em dinheiro. O juiz hoje dispõe de sistemas, o Cisbajude, antigo Bacenjude, que ele pode entrar e fazer uma requisição eletrônica ao Bacen, que repassa a requisição aos bancos para que seja bloqueado eventual valor encontrado na conta dessa pessoa demandada, do réu de um processo. Então, a tecnologia, ela tanto provoca o judiciário a, muitas vezes, ter que dar uma resposta mais rápida, quanto o auxilia a implementar essas decisões que concedem tutelas de urgência.
Correto, magistrado. É um caminho sem volta, não é mesmo?
Sim, sem volta.
Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, doutor Maurício, para expor suas considerações finais sobre o que nós conversamos aqui, algum momento que o senhor queira, né, trazer aqui e que nós, né, não discutindo.
É, pois então, né, nós conversamos sobre vários aspectos relativos à tutela de urgência. É importante que as pessoas, então, tenham o conhecimento de que elas têm ferramentas nos casos em que há uma violação séria aos seus direitos, para que aquele tempo normal de tramitação do processo, ele não pese sobre os seus ombros. As partes dispõem, quando o pleito é sério, dispõem de ferramentas para conseguir obter uma medida contra a outra parte, de modo que a demora do processo passe a ser ruim, não para ele, autor da ação, mas para o réu, que já tem sobre os seus ombros uma medida judicial que o constrange, que o cobra a adotar providências, né? Então, essas tutelas de urgência, um aspecto interessante delas é que elas acabam invertendo um pouco a lógica do processo, do tempo do processo.
Sim.
Né? Quando concedidas, o tempo do processo, que normalmente faz muito mal ao autor, passa a mal ao réu, né? E que deixa de ter interesse, muitas vezes, de embaraçar o andamento do processo.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua participação hoje aqui no programa.
Imagina, eu que agradeço, Patrícia, agradeço mais uma vez e uma saudação aos ouvintes.
Obrigada, boa semana e até a próxima.
Até a próxima.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o magistrado Maurício Pereira, doutor. Ele é juiz substituto na primeira sessão judiciária no Fórum Central da Região Metropolitana de Curitiba. Também é vice-diretor do Núcleo de Curitiba da Escola da Magistratura do Paraná. E nós conversamos sobre o judiciário e as situações de urgência do cidadão. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.